Está valendo! Começando mais um Faircast, Faircast número 48, e a volta dos campeonatos, começando com a Alemanha, neste final de semana, finalmente de volta, e vamos abordar sobre isso, a volta dos principais campeonatos. Antes, obviamente, lembrar aqui que este Faircast, como vocês já sabem, é um oferecimento de BetMotion, a casa que está a todo vapor agora com a volta dos campeonatos, sempre esteve, e agora mais ainda, com a volta de todos os campeonatos aí, aos poucos, né, e a casa para nos oferecer aí os diversos mercados para você, apostador, entrar e faturar, ou não, né, gestão de banca, aquela coisa toda. Meus amigos, aqui comigo hoje estão os convidados do Faircast 48, diretamente, vocês lembram, né? Diretamente do outro lado do país, né? Diretamente, isso não é esquecido, inesquecível, diretamente do outro país, diretamente de lá mesmo, Portugal, Ale Luiz Duarte, seja bem-vindo.
Fala pessoal, boa noite, bom dia. Quero agradecer novamente aí os amigos da mesa, agradecer o Gão, agradecer o Di, agradecer o Tiagão. E é isso, vamos lá, bora falar de futebol, é isso, pra cima.
Beleza, vamos com tudo. Ele que sempre está a postos e nunca perde um programa, nem que seja ouvindo, Diógenes Moraes.
Ouvindo mais do que participando, né, Tiagão? Mas é sempre que posso, estou por aqui. Satisfação imensa mais uma vez, irmão. Estamos aqui, Gugão, Luiz, mais uma vez. Eu e o Luiz já estamos praticamente uma dupla de ataque, né? Estamos juntos quase ataque. Todos.
Que artilharia pesada aqui. Falso 9 aqui, ó. Só vai.
Estamos aí para resenha. Cervejinha está aqui. Bora conversar. Futebol é aposta com nós.
Se der tempo, depois o Diógenes vai explicar, né, Luiz, como é que esse negócio tem uma treta da noite, aí não sei como é que é esse treco aí.
Eu não sei o que tá acontecendo também, não.
Não tá na pauta isso aí, para.
Esse cara não quer pagar adicional noturno, não sei o que tá acontecendo, não.
Eu vou sair, vou fechar.
Ah, sacanagem, brincadeira. E fechando a mesa aqui dos nossos convidados especialistas... ele que está por lançar um curso, o homem tem condição, hein, cara? Espetáculo. Hugo Guedes.
Pago, hein? Fala, Thiago.
Não, o quê? Tá bom?
Nossa, não, é brincadeira. Não, vou lá me testando no clássico, porque vai que tem um pessoal pesado aí, né? Que assiste e nos escuta também. Ou nada de curso, viu? Isso aqui é uma piada interna.
É uma brincadeira.
A gente está aí. O que a gente puder ensinar ou aprender, a gente sempre vai estar disponível. É um prazer estar aqui mais uma vez, Thiago. Já estava com saudade de participar do CFS.
Olha aí. É verdade, é mesmo. O Hugo já não...
Pois é. Tem pão já que eu não venho. Talvez uns dois programas, mais ou menos.
Pois é.
Eu até já fazia tempo, eu peguei e inventei um sábado de manhã, né?
Mas o Luiz... Eu ia falar da live.
Parecia o Gustavo Lima, né? Não, tomando cafezinho aqui, ó. Só resenha, só tranquilo.
O homem que... Aliás, depois desse vídeo aqui, obviamente, vai ficar no nosso YouTube. Você que gostou. Se você gostou da live do Faircast, Café com Faircast, já escreve aí nos comentários. Aliás, isso foi ideia do nosso amigo que tá aqui, ó, o madrugador aí, português, que não é português, Luiz Duarte. Eu acho que eu tive uma ideia. Cada vez que o cara vem com tive uma ideia, o negócio tem. O homem tem uma ideia.
Luiz. Manda.
Na próxima vez, se você quiser fazer um cerveja com o Faircast, me chama, pô. Café.
Café de manhã é complicado, pô. Tem que ver o horário.
É ruim de acordar, né? Mas tá bom.
É ruim de acordar, tá bom. Boa. Vamos lá.
Tudo certo. Vamos lá então, meus amigos. Vamos aos debates. Nosso programa Faircast 48 vai trazer à mesa a seguinte programação. Vamos falar, obviamente, da Bundesliga, né? Bundesliga 1 e Bundesliga 2, que é o campeonato que agora, o primeiro, né, digamos assim, dos mais cobiçados, mais importantes, que volta já nesse final de semana. E também de outros campeonatos que, aos poucos, vão começar a voltar, como, por exemplo, o campeonato português. Por isso, o Luiz também está aqui. Que volta dia 4 de junho, já está aí chegando também a volta do Campeonato Português, entre outros campeonatos que aos poucos vão voltando. No Brasil, salvo engano, se o Hugo me ajuda aí, mas acho que nada ainda definido de data de volta, né? O que está definido... Não, né?
Não. Tem uns bastidores aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também está bem evoluído, né, Santa Catarina, mas é bem... Nada definido mesmo, de fato, não. Nada oficial.
É, isso. É, então não temos data, temos algumas definições aí, como o Hugo falou, no Rio Grande do Sul aqui. Aqui os clubes todos já aceitaram, tem algumas regrinhas para cumprir, mas... E assim, a previsão de volta aqui no Rio Grande do Sul é agosto, né, cara? Final de julho, início de agosto, os estaduais, né? E aí não vai ter rebaixamento? Bom, tem umas regrinhas aí interessantes aí que os clubes aceitaram, né? Claro.
Naquela,
né? É o que tem, e a gente vai estar falando um pouquinho disso também. É isso, pessoal. O programa de hoje a gente vai estar tratando mais a volta dos campeonatos, porque tem muita coisa para falar, muito campeonato voltando mesmo. E teremos, claro, o nosso quadro polêmico aqui já. Você já conhece, sempre uma pergunta capciosa aí. Vamos ver se hoje vai dar polêmica ou não. E depois a gente fecha com as considerações finais. Lembrando a todos vocês que nos acompanham há mais tempo, lá dos primeiros Faircasts, e que vocês sabem e lembram que tem o Recomendação de Aposta. Vai, obviamente, nesse programa ainda não. Mas a gente vai voltar também, claro, com as nossas recomendações de aposta. Vocês lembram ainda das recomendações de aposta, hein? Quase que deu para esquecer já disso, né?
Faz tempo. Saudade, hein?
Pois é, lembrei das recomendações de aposta porque a gente fazia, era tão gostoso aquilo de fazer e depois ficar acompanhando. Agora a gente vai voltar, claro, no decorrer dos campeonatos aí voltando, a gente vai voltar também com recomendação de aposta. Fiquem ligados, então. Muito bem, vamos dar início ao nosso programa naquele debate maior aí sobre a volta dos campeonatos. Então, temos para este final de semana já a Bundesliga, né? E a Bundesliga 2 iniciando. O que os amigos têm a dizer sobre esse campeonato ou também sobre outro? Por favor, fiquem à vontade. Lá em junho começa já o português, aí o Luiz tem propriedade para falar. E depois vem vindo outros campeonatos aí mais para frente, mas... digamos, eu acho que os principais de proximidade de volta, né, é mesmo a Bundesliga e depois o português. Me corrijam se estiver errado. E vamos lá.
Ô Thiago, eu queria iniciar falando sobre amanhã, 7 horas da manhã, vamos ter a Liga do Vietnã. Né?
Puta que pariu. Eu fiquei prestando atenção aqui, cara. Tá de brincadeira, cara.
É porque vai
valeu
ter.
Pela dica, a valeu pela dica. Eu vou tentar ver.
V-League 2, viu? Que é a segunda divisão também. Amanhã, 7 horas da manhã, começa a feia. Vamos sim.
Vietnã vai vir forte esse ano, com certeza.
Eu tô vendo aqui o Ponhei vai vir com Ponhei. Tudo. Graças a Deus, eu vou iniciar.
Nome estranho.
Rapaz, Ponhei, eu acho que é mais ou menos isso aí. Assistindo os filmes do Rambo, eu acho que é assim que pronuncia. Mas.
Já vi que hoje vai ser legal, Thiagão.
Vai ser, o negócio vai ser top, interativo. Né? Começou pelo filme do Rambo.
Legal, muito, muito interessante a volta dos campeonatos. Eu estou torcendo para que não seja de forma precipitada. Ainda bem que nós estamos vendo países do mais desenvolvidos possíveis voltando, né? A Alemanha, a Coreia do Sul, que já voltou. Então, são países que têm uma, talvez tenham um gabarito, uma autoridade para preceder essa volta, né? Para proceder, na verdade, desculpa, com a volta dos campeonatos esportivos. Eu acho muito, muito, muito importante essa volta, dá um ânimo a mais no futebol, no meio das apostas esportivas, e gera para o profissional uma expectativa muito, muito forte. Apesar de a Coreia do Sul já ter voltado, ter acontecido já duas rodadas, se não me engano, mas o futebol mesmo de alto nível, que nós vamos ver agora, é a Bundesliga, né? Será o primeiro futebol do primeiro escalão ali a voltar. Gera uma expectativa muito grande em mim. Eu não vou trabalhar, não trabalhei, fazem meses que eu não trabalho, né? E não vou trabalhar ainda, mas quero acompanhar para saber, para ter uma ideia de como será o comportamento geral. Comportamento geral das equipes, como é que vai ser a questão das 5 substituições, tudo isso eu quero estar ciente, vai fazer parte dos meus estudos, né, que estão a todo vapor durante essa pandemia.
Bacana, olha, o Hugo falou uma coisa interessante aí, que ele falou da Coreia do Sul. Taticamente falando, Coreia do Sul, Luiz Duarte, em uma palavra ou uma frase, taticamente, é duro de ver, Luiz.
Cara,
desculpa aí.
Vocês lembram o desenho lá do Super Campeões? É mais ou menos o mesmo esquema na Coreia do Sul. Cara, impressionante a compactação deles, todos correndo atrás da bola. É uma vergonha de ver aquilo, Jesus amado. Velocidade tem. Mas é vontade. Mas eles não entendem que a bola é uma só. É uma bola. É
igual nós,
sabe, criança.
Jogar bola na rua.
Sabe teu filho, Thiagão, quando ele vai brigar com as crianças na rua, que corre o 12 pra cima da bola? É a mesma coisa, cara. Não muda nada.
Que coisa séria. Difícil, então, de ver. Bom, a Alemanha, né, Bundesliga, que bom, o Hugo falou do Vietnã, mas vou dizer que é Coreia do Sul, exatamente, Coreia do Sul, no dia 16 de maio, 16 de maio, na madrugada, já tem jogo ainda, que para quem tá fazendo a Coreia, né, não é meu caso, e tem jogo da Bielorrússia também, agora lembrei da Bielorrússia, né, não é possível, quero saber se tem jogo da Bielorrússia, o Diógenes, ou não tem?
Tem, Bielorrússia, né? No final de semana tem um Bielão, estralando. Não, tem assim, ô Thiagão, ô Luiz, você concluiu já, nego? Você ia falar mais, não sei se você falou.
Você tá falando do Bielão, você acha que eu vou cortar? Manda
não,
ver.
Vamos falar do Bielão, que o Bielão ainda não tá na categoria dos campeonatos que vão começar, né? O Bielão já tá
consolidado. O Bielão.
Consolidado é boa.
É, não, já caiu. Já caiu mais graça, né, da rapaziada, né? Já aumentou. Pô, tem uns caras consagrados aí, pô. Tem o Netuno tá fazendo. E olha que eu que comecei, hein? Eu fiz antes do Netuno, hein? Comecei antes do Netuno, hein, pra começar.
Puxou a frente, corre atrás.
Que nem eu falo. Mas, ó, rapaziada, eu ia até falar isso. Eu nem ia comentar isso nesse Faircast, né? Ia ficar com um tema diferente, mas... Lembra que eu falei no último que eu dobrei minha banca no Bielorrusso, né? Dobrei a banca. No trade, não no Panther. No Panther eu não fiz nada. E só que, naturalmente, que é uma coisa que eu sabia que ia acontecer, lógico, agora eu já perdi uma cota de dinheiro, já tô nivelado. Então, tipo, eu não tô em red, confesso que eu não tô em red ainda no Bielão, mas eu perdi mais da metade
ainda,
do meu...
Ainda é bom quando... Eu estou em red.
Sabe por quê, Hugo? Porque, assim, eu não sou trader, né? Então, eu arrisquei em mercado que eu não... Eu fiz coisa que eu não sei fazer, né? Eu fui ouvindo os caras grandão falando e fui... Não, eu leio ao pior time em campo, over alguma coisinha, trabalho no under alguma coisinha. Então, assim, fui testando, porque eu não sou, né? Então, eu tô buscando conhecimento.
Certo.
Então, eu ganhei bastante fazendo uma coisa, aí eu fui tentar... me aprofundar mais, acabei perdendo um pouco, que é normal. Quanto mais amostragem você tem, a tendência é diminuir o lucro, né? Não tem como você ter amostragem gigantesca com lucro gigantesco, é impossível isso aí, né? Mas eu tô satisfeito até com a minha performance de trader, vamos dizer assim. E o Bielorrusso, cara, apesar de ser um campeonato... No começo, ele se demonstrou totalmente under, uma coisa assim... Uma coisa chata de assistir. Parece que depois que era o único que estava passando, algumas televisões investiram, comprou direito de transmissão, tal, no YouTube está passando. Rapaz, o campeonato virou uma desgrameira de gol, rapaz. Mas você sai gol para tudo quanto é lado, eu não estou entendendo o que está acontecendo lá. Então, eu acho que é nessa que eu me perdi um pouco, que me fez perder um pouco do lucro que eu tive. Mas, logicamente, né, que começando a Bundesliga, começando os campeonatos de verdade, vamos dizer assim, a gente vai deixar o Bielão só para os favoritos, não, para os times mais conhecidos, né? O Bate Borisov, os que estão em cima lá, o Energetic. O Luiz, tô aprendendo, hein? O Gorodeia, que tá lá embaixo, mas
é um time... hoje, hein, papai? Tá, tô só vendo, Slutsky.
Como é que é, Slutsky? É, Bielão, fala comigo, nego.
Tem pra mim nome de vodka, rapaz. Slutsky, pra mim é vodka.
É verdade.
Mas deve ser, mas deve ser.
Nós bebe também.
Se não ver o jogo, nós bebe.
É, vai beber. No caso, aí. No caso, a gente pode dizer que tá utilizando esse tempo no... Mas pra estudo mesmo, pra experiência, né? É uma coisa que...
Aprendizado.
Importante. Muito, muito importante.
A diferença que eu falo, assim, que eu não aconselho ninguém fazer, só quem queira mesmo fazer, tem que ter consciência disso. É que pra aprender, você não precisa investir dinheiro. Você pode fazer paperback, você pode fazer do seu jeito. Eu optei por investir. Eu trabalhei com uma banca de verdade, com dinheiro meu. E tô lá fazendo, ganhando, perdendo, tô lá. É um dinheiro que eu poderia perder se eu perdesse a banca toda. Era um dinheiro que não ia me fazer falta. Entendeu? Eu coloquei ele pra mim aprender a mexer numa coisa que eu quero aprender, que é ser trader. Né? O trade, vamos dizer assim. Então, tá tranquilo. Eu tô. Com meu rendimento, eu tô consciente do que eu tô fazendo. E se eu perder, paciência. E vou tocar o projeto assim, cara. Eu vou seguir a Bundesliga agora, como começo. Não tem como você trabalhar em Panther na primeira rodada da Bundesliga, voltando da pandemia, vamos dizer assim. Então eu vou trabalhar, eu vou tentar achar uma oportunidade de trade pra mim. Eu não vou fazer nada a Panther agora, na primeira rodada da Bundesliga. Eu tô só esperando.
Boa. Boa, Jorge. Estou contigo. Boa. Também. Também não vou fazer nada. Aliás, eu não trabalho com a Bundesliga. Eu trabalho com a Bundesliga 2, né? Mas na segunda divisão, mas também não vou fazer nada pré-game. Pelo menos não no mercado de match odds, por exemplo. O que eu posso fazer alguma coisa pré-game, eu preciso ver as linhas primeiro, é o mercado de escanteios. Mas aí depende muito da linha, como que vai estar. Mas a princípio, se for, vai ser um ou dois jogos, e de resto vai ser tudo mesmo levar para o live para pegar alguma oportunidade. Mais daí para o mercado de escanteios, no caso da Bundesliga 2. Eu estou vendo aqui agora aqui na BetMotion, site aberto aqui, a Bundesliga, né, dia 16 de maio, retorna, tem 6 jogos aqui, ó. Tem 6 jogos já no dia 16 de maio, iniciando 10h30 da manhã, cara. 10h30, que tal, Luiz? 10h30 da manhã, acordar com Borussia Dortmund e Schalke 04.
Senhora, clássico, papai, clássico monstro. Tem muita gente que não sabe. O Borussia, o maior rival do Borussia não é o Bayern, é o Schalke, tá? Que o Borussia é ali de Dortmund. É coisa pesada, é de Dortmund e é região próxima de Gelsenkirchen, que é onde vem o Schalke 04. É clássico pesado. Lá na Alemanha, a chinela canta esse clássico aí, meu amigo.
Tem
som total nesse jogo.
Eu não sei se vocês... Bom, o Luiz, tu não faz a Bundesliga, né, Luiz?
Não, só então, acompanho
de... Não sei se vocês acompanham muito ou têm informação. Eu a Bundesliga não tenho informação, não busco. Claro, olho, mas não busco também, busco mais da 2. Mas eu tô vendo aqui a cotação na BetMotion, 1,52, cara, pro Dortmund ganhar do Schalke.
Não, já caiu, olha, já caiu.
Bom, é um clássico, né, como o Luiz falou. Mais 1,52... Mas...
Isso daí já caiu muito, Thiago. Se não me engano, tava 1,70 e pouco.
Começou alta essa cotação aí, viu?
Eu quero entender. Eu vou conseguir. No final, a gente vai fazer um. Depois que tudo acontecer, fica muito fácil de tudo se explicar, né? Aconteceram algumas. Eu não acompanho, não sou especialista no futebol europeu. Faço. Leio notícias, tudo porque. Eu acompanho o futebol, mas parece que o Dortmund já estava certo uma série de desfalques, né? Uma série de desfalques. E o mercado, mesmo assim, tá, não as casas, nós nem estamos falando de casas, nós estamos falando do mercado, mesmo assim, continua colocando dinheiro ali no Dortmund, mesmo com esse desfalque. Eu não li sobre os desfalques do Schalke, né? Mas por ser uma... um clássico, eu tô achando interessante essa linha, tá em menos um, né? Tá em menos um a linha do Dortmund. Eu quero ver como é que vai se desenhar, como é que vai ser esse, o posicionamento do mercado é uma das coisas que eu tô muito curioso para ver após essa pandemia, com a volta. Não é o posicionamento das casas de apostas, das aberturas, nada disso. Eu estou curioso para saber como o mercado, e o mercado aqui entendam que é como os apostadores, aonde os grandes apostadores irão colocar, como eles irão utilizar seu dinheiro nas apostas esportivas e movimentar essas linhas. Eu estou muito curioso para entender.
Mas bacana, olha, ó, eu desculpe interromper falando já, aproveitando a fala do Hugo, que ele falou dos desfalques. Olha, de fato, aqui o que eu abri agora, bom, de novo, a gente tem que com mais detalhes olhar com calma, né? Mas assim, olhando pelo WhoScored aqui, que é um site que vocês conhecem, a gente bastante confiável, WhoScored traz o Haaland na frente, né? Ok, a formação 3-4-2-1 a princípio do Dortmund, mas ele traz como desfalque o Kahn, o Zagadou, o Witzel, o Reus. Olha, é bastante, são desfalques pesados do Dortmund, como o Hugo falou aí, se é isso mesmo.
Mas é que tal, se você pega no Borussia, vou falar com não propriedade, porque eu não acompanho a Bundesliga, mas enfim, o que eu conheço do Borussia. O Reus, ele, infelizmente, ele vive lesionado. É o maior ídolo do Borussia atualmente, mas ele vive muito lesionado. No lugar do Reus joga o Julian Brandt, que é um alemãozinho novo que veio do Bayer Leverkusen. O moleque é rápido, cai pela esquerda, joga com velocidade. O principal hoje do Borussia é o Radon Sancho, sem dúvida alguma. É o melhor jogador deles que estava em dúvida. Não sei se joga.
Tá, o inglês, tá escalado, do lado do Hazard.
Né? Aquele moleque é liso demais. Ele é um inglês que eu até escrevi no linha de aposta pra gente, no linha de scout, a respeito dele. É. E assim, o que temos para esse jogo? O que eu vejo é o seguinte: o Borussia é um dos melhores Borussia dos últimos 3 anos, eu poderia dizer. Tem o Radon Sancho, tem o Haaland, que está bem encaixado. Você tem o meio-campo bom com o Witzel, que infelizmente não joga, mas ainda tem opções ali. Tem o Daradu. Enfim, eles têm opções ali no meio-campo do Borussia de qualidade. O Zagadou também não é tão titular assim na equipe, o zagueiro. Mas principalmente pela fraqueza que o Schalke está, tá? O Schalke, ele caiu muito de produtividade. Eu até vi o ano passado aqui o Schalke jogando contra o Porto pela... Consegui ver a questão da Champions League e tal. O Schalke já estava no nível muito acima e hoje está no nível muito abaixo. Essa é a verdade. Assim, o Schalke que eu lembro de bom lá tem o Harit, que é se não me engano, ele é marroquino, alguma coisa assim, argelino. E tem um americano que é o McKennie, que é bom no meio campo também. Tem o Todibo, que é um zagueiro novinho, se não me engano ele é francês, que veio do Saint-Étienne, que está emprestado pelo Barcelona, esse moleque é bom. Mas aí que tem uma curiosidade, o goleiro do Schalke acertou com o Bayern já, que é o Nubel. E ele acertou com o Bayern ele não está mais... O Bayern de Munique, sim. É o novo goleiro do Bayern de Munique, vai ser o Nubel, pode pesquisar aí.
Mas olha aqui, a melhor média aqui, pelo menos do que o WhoScored traz aqui do Schalke, é do Serdar, 7.4, que é o artilheiro da equipe, tem 7 gols no Schalke. Né? Então, mas ele não é atacante.
Bem mal menos, né?
É,
pronto. Bem muita sorte, né?
Eu sou mais o Luiz Scord do que o WhoScored.
Não, imagina.
Não, mas assim.
Não.
O Luiz Scord tem muito conhecimento, cara. Tá louco?
A gente tem que. Toda informação é bem-vinda, né? Pra gente analisar, né? Pô?
Não, é. Mas assim, o Schalke realmente abaixou bastante o nível. Por equipe mesmo, o Schalke, quem lembra do Schalke do Untelar jogando na frente, o próprio Raul, que fez história no Real Madrid, jogou no Schalke. Hoje o Schalke não é o mesmo patamar que ele era antes. O Schalke hoje é muito abaixo de um Borussia Gladbach, por exemplo. Enfim, então o Schalke, assim como o próprio Wolfsburg, também abaixou o nível, e o Borussia está um pouquinho mais acima. Ainda assim, não dá para comparar com o Bayern, que a gente sabe. Mas eu acho, sinceramente, justo uma linha de menos um Borussia. Tranquilo, assim. Ó. Eu não entraria, não faria nada nesse jogo. Menos um, esquece, não faria nada.
Pronto?
Se, tá. Se o Thiagão.
Fala.
Não, assim, não é dica de aposta, tá? É só uma análise em cima da situação. Não, calma, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Não é dica de aposta. Mas
já tô aqui pra anotar já, vai.
Para a situação que está o jogo, assim, as condições que está a volta, após pandemia, tudo está acontecendo, essa linha, a linha do empate está com uma odd interessante, cara, para arriscar alguma coisinha, viu? Porque, sim, apesar do Borussia ser um time favorito e realmente ter elenco e tudo mais para isso, eu acho que ninguém vai entrar com a mesma pegada de antes. Os caras estão tudo voltando, ritmo de jogo defasadíssimo. Eu acredito que tá pagando. Quer ver aqui? Eu tava vendo aqui, que eu fechei. Tá 4 e. 4 tech.
A média tá 4,50, que eu tô vendo aqui.
Então, eu acredito assim, não pode entrar de cabeça numa odd dessa, assim, né? Numa aposta dessa. Mas eu acho que esse empate é interessante para tentar pegar alguma coisa, viu? O jogo não vai ser um jogo para muitos gols lá e cá, não. Na minha opinião, não vai ser, não.
Tá aqui pagando 4,68 na famigerada 1x10. E tá pagando. E tá pagando aqui, vamos lá para baixo. É uma casa asiática, né? Com certeza tem a questão do peso do dinheiro aqui, uma série de coisas. É, tá pagando 4,17. Na Isbobet.
Então, pra você ver, na 365, que é que a rapaziada mais costuma, né, utilizar aí, tá
4,33.
Tá vendo? Já tá uma linha mais baixa, né? Vamos dizer assim, pagando pouco, porque eu acho que é um mercado que pode ser olhado. Vamos ver o jogo, né? Não vou fazer nada Panther, não aconselho ninguém fazer. Mas esse jogo eu acho que. O Luiz pode falar mais do que eu, porque ele tá aí, conhece o movimentação das equipes com mais conhecimento. Mas eu acho que a linha de empate para esse jogo aí não é uma ideia, não. Viu?
É, uma coisa, eu posso estar enganado, mas eu lembro que há um tempinho atrás, quando mencionaram que abri a Bundesliga, eu dei uma vista de olhos, a linha estava 1,5. Olha, 1,5 eu entraria tranquilamente no Schalke. Por 1,5, tranquilo. Não estou falando o que eu acho, mas eu sei que é valor. É outra coisa, aquela coisa que a gente já sabe. O que eu achar...
É circunstância, né, Luiz?
Sim. O que eu achar é tranquilamente o Borussia pode entrar lá e enfiar 2-3-0. Mas numa linha de mais 1,5 em um clássico, tranquilo no Schalke.
É que o Borussia ataca muito, mas a zaga não é tudo isso também, né?
Então, a questão é o seguinte. O Borussia, o que pega para o Borussia é que o Borussia foi eliminado recentemente pelo Paris Saint-Germain, um dos últimos jogos. Tem que se lembrar disso. Então, o Borussia ganhou no primeiro jogo, foi com aquela moral toda e acabaram pipocando. Então, quem vive de aposta sabe o quanto a equipe do Borussia entrega nesses momentos. Entregaram na Champions, entregam toda hora no campeonato alemão. Então, assim, o Borussia você gosta de ver e pela resenha. Daí, botar muito teu dinheiro lá, meu, fica de olho. Porque o Borussia sempre tá entregando pão, entendeu?
E se for, só para me finalizar essa parte desse jogo, se for analisar a tabela, o Most Win do Schalke é muito maior do que o do Borussia, porque ele está em sexto ali no fim da chance de conseguir uma vaga ali pro uma Euro, para uma, talvez, né, subir para a Champions e tal. Mas, e o Borussia está em segundo, ele não vai ser campeão. Não tem como o Bayern entregar isso aí pro Borussia. Então eu acho que o Schalke, ele quer muito mais ganhar, precisa, né? Mais do que o Dortmund. Então eu não descarto, cara. Eu vou ser trading nesse jogo. Eu vou fazer trading, não vou ser Panther. Mas eu acho que esse empate não é uma coisa para se jogar fora, não.
Cara, uma coisa que me chamou a atenção no campeonato alemão, confesso até que negativo, é o Hertha, cara. Porque o Hertha Berlim, eles fizeram boas contratações, tá uma equipe organizada, eles levaram vários jogadores assim que tem uma certa qualidade, levaram o Piatek do Milan, contrataram o... Só que esse não chegou ainda, vai chegar agora o Trossard do Lyon, vai chegar agora no final da temporada, né? Então assim, eles fizeram boas contratações, não tem uma equipe má, e tá em, tipo, lá pra baixo, acho que tá em quinto, décimo quarto. Décimo terceiro, é isso aí. Então, tipo, enfim, era uma equipe que podia ter entregado mais, mas não tá entregando tudo. E pra mim, a grande novidade no alemão é o Borussia Gladbach, com certeza. Uma equipe muito fechadinha, os caras jogam fino da bola, na raça, né? É da hora de ver.
Tá em quarto, né, mano?
Não, os caras é bom. Os caras são bons. E o brabo de lá é o Zacaria. Zacaria é o brabo de lá, um volantão forte pra caramba.
O Mussum na zaga, né? O Mussum.
É, o bicho é grande, filhão. E o Pamecano, Thiago? Vai ou não vai? No Leipzig.
O Pamecano é outro nível, né, cara?
O Pamecano está maluco, rapaz.
Já diria o FIFA, né, cara? O Pamecano é outro nível, cara. Pô, não dá pra contratar o cara, cara. Não consigo contratar.
Cara é grande.
Aqui, outro cara que não dá pra contratar. Bom, agora o cara tá mudando de rumo, mas só pra fechar aqui. De FIFA, o cara não consegue contratar o Odoi, aquele, cara. Putz, cara, o cara oferece dinheiro, os caras nunca chega, cara. Sempre é pouco.
Lógico. O Hudson Odoi é muito novinho ainda, né? Tem muito potencial. Os caras não
vêm de passar. Mas então.
Chegamos no videogame, é melhor estar falando do
É, melhor ouvir esse surdo, né, cara? Lamentável. Os caras que puxaram a FIFA. Falar nisso, FIFA 20, ó, FIFA 2020, tá ao vivo aqui na BetMotion pra apostar aqui, ó, galera. Tá, é isso aí.
Bora jogar um FIFA.
Agora no contrapé do. No contrapé, no, na verdade, no principal adversário para o título aí do Dortmund na Bundesliga 1, nós temos o Bayern de Munique, então, como que o Diógenes aí já falou, jogando no dia 17, né? No mais conhecido como domingo. É, fora de casa contra o Union Berlin. Aí, Hugo, eu te digo uma coisa, meu amigo. Do nosso método, eu acho que o teu sei que é, o meu também. A gente faz fairlines, privilegia o underdog, né? Imagina esse underdog aqui, odd 14. Pô, União não, Berlim.
A gente tem que entender o seguinte. A maioria das minhas fairlines aponta esse valor ao lado do underdog. Isso é normal, a gente explica. A gente pode aqui tirar um tempo para poder explicar a lógica disso. Entra-se mais dinheiro na... Entra-se mais dinheiro no favorito, então o mercado se movimenta e você consegue achar geralmente valor no underdog. Eu acredito que mais de 70% das minhas entradas é no underdog. Só que eu vou pegar uma odd 14, se eu fizer aqui uma conta rápida, isso quer dizer que o time tem 7% de chance de vitória. Evidente que eu não vou entrar com 7% de chance de vitória.
Claro,
é
claro, claro.
É diferente de eu pegar
um handicap.
É um handicap positivo. É.
Só uma curiosidadezinha para finalizar isso aqui, ó. Eu lembro, não sei se vocês lembram, mas o Union Berlin estreou pela primeira vez. Curiosidade. Essa é a primeira temporada do Union Berlin na Bundesliga. A equipe jamais jogou a primeira divisão. Primeiro jogo foi uma coisa épica, maravilhosa, linda, envolvendo a queda do Muro de Berlim, aquela coisa maravilhosa. Foi assim, sensacional. Jogaram contra quem? Borussia. Adivinha? Ganharam. Então, primeiro jogo da história, os caras ganharam do Borussia Dortmund. Vai que chegam lá em Munique e passam o carro no Bayern. Ia ser top, hein?
É igual o Corinthians pagar tudo.
Para. Vocês não pagam nem o seu noturno, rapaz.
Vai, toca algo.
Depois de hoje, tu não reclama, né? Depois tu não reclama.
Foi só uma brincadeira.
Não jogo de noite. Não jogo domingo.
Passa a bola pro Hugo, Thiago. Passa a bola pro Hugo, por favor.
Eu tô aqui admitindo, né? Porque eu não entendo nada de um desligue. Eu gosto de assistir tudo, mas eu não gasto meu tempo em estudar a Bundesliga. Eu tenho outros campeonatos para estudar. E quase não dou conta. A disparidade técnica é tão alta ao ponto de... São quatro pontos de diferença do Dortmund para o Bayern. O Bayern empata esse jogo aí, você Se o Bayern empata esse jogo e o Dortmund ganha, cai para um ponto. O campeonato está tão entregue assim para o Bayern de Munique. É o Palmeiras do ano passado aqui no Brasil.
Será? Já ganhou, lembra? Já ganhou.
Luiz, agora vamos puxar a braba, como diz aqui. A Bayern de Munique, ok, super favorito contra o União Berlim. Então, assim, ok, 90 e lá tantos por cento de chance de ganhar. Então, 1,19 tem valor ou não tem?
Cara, eu vou falar pra você. Eu trabalho em cima do valor, não em cima do milagre.
Eu sei.
Eu já começo por aí. Eu trabalho em cima do valor, não do milagre. Eu até reconheço. Não tenho nada contra que pega ali 0,2 da stake, fraciona ela. Como diria o Theo Borges, bota uma moeda ali e deixa rolar. Concordo, não tem sem especulação. Agora, daí de peito aberto, aí eu não faço não, cara.
Ninguém vai pôr um stake cheio. Ninguém vai pôr um stake cheio no Berlim contra o Bayern, né, meu? Aí é. Eu acho que nem iniciante dá uma dessa, né?
Tem cara que pega um mod dessa, né, e coloca na múltipla pra falar que vai crescer. Você sabe disso, cara.
Não, mas isso aí é vendedor de curso, não é possível, o cara vai. Qualquer pessoa. Não tem como, Luiz. Não, peraí. Quando eu achei essa maravilha que é o mundo da aposta esportiva, nem quando eu encontrei. Eu não fazia um negócio desse, caramba. Você é doido.
Os caras que é corajoso, rapaz, tô te falando.
Não, você colocar lá. O que você falou? Colocar pouquinho. Ah, vou colocar aqui, tipo assim, a zebra um dia ganha. Não tem como a zebra perder a vida toda. A zebra um dia vai ganhar. Então você vai lá, coloca um pouquinho, uma querelinha, um golinho de cerveja só nessa odd 14 do União. Vai que, né? Vai que. Você pega lá, tira um pouquinho, né? Entendeu? Mas agora, sem entrar de peito aberto, não tem nem como. Você é louco. Aí é loucura.
Esse cara é fogo, mano.
Aí pra guerra sem colete.
É coragem mesmo, viu?
Ganhar sem colete. Muito bem, meus amigos, vamos seguindo aqui, vamos passar um pouquinho para a Bundesliga 2, bem, bem de leve, rapidinho, para a gente poder avançar para os outros campeonatos, senão, pelo menos para avançar um pouco mais, falar do português, aproveitar o Luiz aí, falar do campeonato português que inicia em junho. Nesse final de semana, então, também começa o campeonato, a Bundesliga 2, né, a retomada, né, não começa, né, a volta, né, da Bundesliga 2. Temos um card quase que recheado nesse primeiro final de semana. Não temos os 5 jogos, na verdade 9 jogos, né? São 18 equipes, não tem 9 jogos, tem 8, porque o jogo do Hannover 96 contra o Dynamo Dresden não vai acontecer, porque os jogadores, né, do Dresden, tem 2 jogadores do Dresden com Covid, então o jogo não vai acontecer por conta disso, mas teremos 8 jogos, 4 e 4, né? 4 no dia no sábado, 4 às 8 da manhã. Sábado, o cara sai da Caliga ali, né? Já quer emendar. Outro dorme, né, cara? Que é o meu caso, descansa, acorda e aí vai pro jogo a valer da Bundesliga 2 aí às 8 da manhã. 4 jogos, né, no mesmo horário. E no dia 17 também, só que é 8 e meia da manhã, tem mais 4 jogos aí. Bom, um pouquinho da Bundesliga 2 aqui, tem alguns jogos aqui interessantes. Tem alguns jogos interessantes. Por exemplo, no dia 16, no sábado, a gente tem o Regensburg jogando contra o Holstein Kiel. Esse jogo aqui é um jogo interessante pelo seguinte, a gente... vamos lá, estatisticamente falando, tá? Aí, cuidado. Mas Holstein Kiel, 64% dos jogos over 2,5. Regensburg, 60% dos jogos over 2,5. A gente tem uma tendência de over 2,5 bastante considerável, bastante alta para esse jogo do Regensburg e Holstein Kiel. Quando a gente olha a linha de over 2,5, estava antes olhando ela aqui, na BetMotion, 1,75. Over, isso pré-game, né? É over 2,5. Então, se tu entra... É um jogo que, acredito eu... e ainda por cima a volta da essa questão da volta, pandemia, tudo, não sabe como as equipes vão entrar em campo, mas é um jogo que tu tem que levar pro live, né? Não vai entrar no over 2,5 só por causa da estatística. Por causa dessa volta tudo de pandemia, etc, vai pro live, mas tu vê movimentação das equipes, aquela coisa de ataque, ataques perigosos, tu tá vendo o jogo ali, tu tá vendo que tem os dois times atacando, contra-atacando e chegando na área adversária, concluindo a gol. Aí esse over 2,5 com odd próxima de 2 ou acima de 2 pode ficar interessante. E eu acho que dá para ir levar para o live esse jogo e esperar para a odd aumentar. Por exemplo, a odd do over 2,5 até um over 2,25. Mas aí tem que estar bem de olho, porque pode ser arriscado. Daqui a pouco sai um gol aí. E, enfim. Mas, assim, tendência que seja um jogo de gols e também que seja um jogo bom para escanteios. Se a gente pegar a tendência de escanteios desse jogo, o Regens, por exemplo, tem uma média de 11,6 escanteios por jogo. Estou falando de média aqui, não estou dizendo que vai acontecer. E o Rosenkiel tem uma média de 10,6. Aí tem que ver como vai abrir a linha. Não tem linha ainda de cantos aberto aqui na BetMotion, né? Mas se você conseguir pegar uma linha de 9, por exemplo, 9 escanteios, over 9, essa linha é muito boa, hein? Se você conseguir pegar no live um over 9 cantos para esse jogo do Rosenkiel com o Regensburg, é uma boa. Dá para entrar com uma unidadezinha aí. Como é volta de pandemia, não vai socar duas, três unidades aí, não vai fazer isso. Até porque três, nunca fiz três. Só para dizer que é para ir com cuidado. Mas uma unidade dá para colocar se tu conseguir pegar uma linha asiática em cantos no over 9 durante o live. Não sei.
Vai abrir 11.
Vai abrir 11. Eu tô vendo aqui, vai abrir 11. E aí... Mas assim, vai abrir 11 alto. Vai abrir 11 alto.
Eu entendi do negócio, Thiago, também.
Eita, agora vai, hein?
Eu entendi do negócio também, viu, Thiago? Vai abrir 11 aí nessa linha.
11 alto. Vai abrir 11 alto. E aí tu pode esperar os primeiros... O problema é o seguinte, ó. Os primeiros minutos de jogo, se não der escanteio nos primeiros 10 minutos de jogo, essa linha chega em 10.
Chega em 10.
Vocês estão me ouvindo?
Tá ok.
Trancou aqui tudo. Essa linha pode chegar em 10. Pode ficar interessante. O problema é o seguinte, ó, cara. Não vai... É muito difícil tu conseguir pegar um over 9 nesse jogo. É a linha perfeita e ótima pra pegar, mas tu vai achar que o jogo vai ficar 15 minutos sem dar nenhum escanteio? Difícil pra chegar no 9. Pode. Não, pode. Não é impossível. Mas é difícil. Agora, claro que durante o jogo, pode ser que o primeiro tempo acabe com 3 escanteios, 4. Se o primeiro tempo acabar com 4 escanteios, provavelmente tu consegue pegar o over 9. Over 9,5, talvez. Né? Pro segundo tempo. Então, tudo depende de como vai estar no live esse jogo aí. Mas o que tu ia dizer? Manda lá. Vai abrir.
Não, tranquilo.
Sim, da abertura. Tu tá vendo na. Tá vendo na outra casa lá quando vai abrir. O 11. E também é o seguinte, né? Tu pode arriscar entrar no over 11. Não faz isso, cara. Não faz isso. Tô brincando aqui. Não faz isso. Isso aí é arriscar demais. Fazer qualquer entrada pré-game aí, mesmo que tenha uma tendência alta de ocorrência de cantos aí, não dá para fazer isso. Outro jogo que eu queria citar, só da Bundesliga 2 para fechar, que é bom para escanteios, mas aí esse é bom para handicap de cantos, handicap asiático de cantos, depende como que você consegue pegar esse handicap. É o jogo de Santo Pauli com o Nuremberg, eu acho que esse é o confronto, deixa eu ver aqui. É no dia 17. São Paulo e Nuremberg, isso mesmo. Acontece que as duas equipes, se tu olhar, aí que tá, se tu olhar a estatística, tu vai ver que o São Paulo tem uma média de quase 6 escanteios por jogo, por 5.9, e o Nuremberg tem, onde ele está aqui, 5. É a diferença praticamente de um escanteio só. Aí parece que é arriscado entrar com algum handicap a favor do São Paulo, ou mesmo que seja negativo. Mas é uma equipe que eu conheço bem, é uma equipe que sofre para fazer gols. Ela demora, ela tem dificuldade de marcar. Mas ela está sempre pressionando, jogando em casa ou jogando fora. Então, como ela está sempre pressionando, sempre buscando gol, mas sem dificuldade de fazer o gol, ela gera muitos escanteios. Então, esse é uma particularidade desse time, São Paulo. Então, vocês podem esperar um jogo que provavelmente pode ter muitos escanteios por causa do São Paulo. Então, por isso que eu digo que aqui o melhor é entrar no handicap asiático. Como não está a linha aberta ainda, não sei o que vai abrir. Qualquer coisa que abra, se, por exemplo, vamos pensar, se abrir um DNB, handicap asiático zero, para o São Paulo de Cantos, a 1,80, rapaz, entra. Porque tem muito valor. Eles vão pressionar até fazer gol, eles vão demorar para fazer o gol. Não duvido que eles saiam perdendo o jogo, mas eles vão gerar escanteio, isso é certo. Então, pronto. Isso que eu posso dizer. Esses dois jogos são os principais que eu vou olhar com mais atenção da Bundesliga 2 para esse final de semana. O resto, vou olhar, mas pronto. A atenção maior vai estar nesses dois aqui. Dito isso, vamos falar um pouco de português, senão a gente passa aqui e não fala do português, não é possível, Luiz Duarte. Diga você, meu amigo, qual a tua expectativa? Tá grande, média? Como é que é o small, big e medium? Como é que tá a tua expectativa pro português?
O campeonato tá bem, bem disputado agora. Temos o Porto com um ponto à frente do Benfica, certo? Faltando 10 rodadas para acabar o campeonato. Assim, o triste do campeonato português é que tivemos a saída do Bruno Fernandes, que era um jogador muito acima do padrão que a gente está acostumado a assistir. Agora está no Manchester, enfim, já está dominando o Manchester, é um craque de bola aquele cara, joga muito. Mas com o que temos aqui, vamos dizer assim, ainda assim temos jogadores de qualidade, temos o Alex Telles, que é o líder do Porto em campo, faz de tudo pela equipe. O próprio Benfica também tem o Pizzi numa um grande momento. O Braga tem o Francisco Trincão, que foi vendido para o Barcelona, mas continua no Braga até o final dessa temporada. Tem alguns bons nomes, o campeonato português está... É muito nivelado entre os dois, hoje em dia não tem como. Temos pro lado do Sporting a chegada do Rubem Amorim, que veio do Braga, por 10 milhões de euros. Putz. Isso é uma curiosidade. O Sporting tirou um treinador do Braga para trazê-lo para treinar por 10 milhões de euros. Um treinador que não tem a licença da Europa, que ele é um dos únicos que não tem na liga a licença para ser treinador, porque precisa ter uma licença para ser o treinador. E que não tem nem 20 jogos como profissional de treinador, praticamente, para vocês terem ideia. Então, assim, é um flop, pode ser um flop muito grande, enfim. É uma aposta. Até teve, na própria live que o David fez com a Raquel, foi abordado isso. E nenhum dos dois concordaram com essa contratação do Sport, assim como eu também não concordo. Enfim, sim. É um gasto muito grande, né? Mais para o Sport, que não tem dinheiro, aquela coisa toda, mas sim, foi feito. Vai ficar muito nesse desenrolar entre quem vai ser o campeão, um ponto de vantagem do Porto. Na zona de baixo já está praticamente decidido, o Aves e o Portimonense estão muito mal. Portimonense, para mim, foi uma das maiores decepções, porque é uma equipe boa, é uma equipe que tem bons valores ali do Portimonense, mas sofreu muito com lesão. O Bruno Tabata jogou muito tempo na seleção brasileira, lá no Campeonato Sub-23 brasileiro. O Lucas Fernandes também, que veio da base do São Paulo, joga no Portimonense, ele sofreu uma lesão jogando aqui no Bessa contra o Boa Vista. E acabou, enfim, fragilizando a equipe não conseguiu se reestruturar e é bem provável que desça.
Mas, Luiz, assim, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente só debater um pouco e ouvir, na verdade, a tua opinião, que é especialista no Campeonato Português, aí, na Liga NOS. Dá para dizer que o Benfica deu sopa pro azar, ou deu sorte pro azar? Porque se a gente pegar os... Por que eu digo isso? Por que eu te faço essa pergunta? Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Benfica, ele tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Porto, a gente tem 4 vitórias e 1 empate. Né?
Então o Benfica estava 7 pontos à frente do Porto.
Pois é, por isso.
A questão é, o Benfica deu mole. Fato, o Benfica perdeu os 2 jogos para o Porto, tanto no Dragão aqui, quanto lá na Luz. Isso, enfim, não acaba influenciando. O Benfica perdeu pro Braga em casa, jogando com o Braga, que foi comandado pelo Rubem Amorim. Até que foi aquela questão da entrada. Eu lembro que até a gente conversou a respeito de uma entrada, de pegar um mais um Braga, e a gente bater um papo sobre.
Ah, é.
O quanto é complicado, tal, aquela coisa toda, enfim. É, assim, é mais... O Porto tem seu mérito, mas o Porto também está muito instável, essa é a verdade. O treinador já não está nos melhores momentos, está aquela coisa toda. É mais desmérito do Benfica do que mérito do Porto, essa liderança do Porto. É basicamente isso. Tem 10 jogos, vamos ver como é que vai ser. É, a Liga, enfim, muita coisa pela frente ainda.
Sim.
É, eu, sinceramente, eu não sei. Eu ainda fico em cima do muro nessa questão de quem pode estar ganhando o título. Sim. Eu acho que tem muita coisa pela frente ainda.
Bacana. Para a gente ir para o quadro polêmica, fechar de português, a tua, Luiz, o teu destaque, digamos assim, a tua surpresa positiva nesse campeonato português, foi o Rio Ave ou foi o Famalicão? Já puxa essas duas, porque são dois equipes que eu não lembro de ver aqui em cima na tabela.
Não, Rio Ave, assim, o Famalicão começou muito bem na temporada. Na verdade, assim, o Famalicão veio da segunda divisão, subiu e já tá no top 10, acho que tá no, da sétima colocação, sexta, algo assim. O Famalicão subiu e se manteve. É que assim, o Famalicão, uma coisa que marcou muito a temporada do Famalicão foi a goleada que eles tomaram de 7 do Guimarães em casa. Isso machucou muito a equipe. Mas fizeram um bom trabalho, continuam fazendo, caiu um pouco o nível, mas vão se manter ali pelo meio da tabela, para a primeira temporada tá ótimo. O Rio Ave vem fazendo um trabalho sensacional, o treinador deles é o Carlos Carvalhal, aquele que foi muitas vezes vinculado aí ao Brasil. Assim, hoje, falando em treinadores aqui em Portugal, ele é tranquilamente top 3, assim, mas tranquilo mesmo, sem sombra de dúvidas. É um cara que sabe extrair muito dos jogadores que tem. E são jogadores bons, mas não tanto assim. Então, assim, ele sabe muito taticamente organizar a equipe que tem e criar resultados em cima daquilo. Então, é a equipe que eu mais gosto de ver jogar. Já fui no estádio aqui na Vila do Conde assistir o jogo do Rio Ave também. É muito bacana de ver.
Ô Luiz, deixa eu te passar dois dados aqui que eu estou olhando, ver se te diz alguma coisa, aproveitando.
Manda.
O Rio Ave está em quinto, né? Está em quinto.
Sim.
É isso, em quinto. Ele está com um saldo aí de 9 gols, né? 9 gols.
Certo.
E o Famalicão está em sétimo, correto?
E tá com... Eu já sei onde você quer chegar, da diferença.
E está com saldo de menos 2.
Quem é que não pertence nessa tabela?
Quem é que não? Quem é que está fora de lugar aí? Quem é que ano que vem vai dar uma... Tem tudo para...
Tem tudo.
Se não se ajeitar, tem tudo para quebrar a cara.
Mas é. Não, mas assim, se bem que o 7 que o Guimarães enfiou neles já deu uma machucada feia já, né? Enfim. Mas não, realmente, o Famalicão, a tendência é cair mais um pouco. Quem fez muitas entradas no Famalicão até a 15ª, 18ª rodada, conseguiu extrair muito valor, porque as linhas iniciavam mais 2,25, mais 2,5 pro Famalicão, era só pondo, foi lindo. Mas assim, realmente a equipe já baixou o nível agora se estabilizou. É, ficou um pouquinho mais complicado. Uma curiosidade só, Rio Ave é uma das equipes que tem o melhor scout de guarda-redes. Jan Oblak, hoje no Atlético de Madrid, veio do Rio Ave. E o nosso querido Ederson, Brazuca do Manchester City. Ele também foi guarda-redes aqui do Rio Ave. Dois dos tranquilamente top 5 goleiros do mundo vieram do Rio Ave aqui da Vila do Conde.
Ó, top, hein?
Bacana.
Maravilha. Muito bem, pessoal. Fechado aí. Vocês querem falar de algum outro campeonato de destaque que vai começar?
Estou esperando.
Cuidado, cara.
Eu tô esperando aquele campeonato de 1951,
talvez. Eu já falei pra vocês, já. O Augusto vem com aqueles papos de 51, a gente já conversou com você.
Eita, Thiago, fazia tempo que eu não participava do Faircast.
Ai, ai.
Fazia, hein? Tu viu, Tudu? Tem que vir mais seguido, Tudu. Fica fora aí, tu sente falta do Faircast, que eu sei. Tá. Muito bem. Sim? Jorge? Diga.
Não, eu tava vendo a lista aqui dos campeonatos, né? Dessa pegada que você falou aí. O, de todos, tem bastante que vai começar. Mas o campeonato turco, velho, é um campeonato da hora, viu?
Turcão, é verdade. Turcão é da hora. Turcão é da hora.
É um campeonato da hora mesmo, é um campeonato que tem. Que, né, é que os favoritos ali é tipo. É quase que o espanhol, né? Que tem o Barça e Real. Então, ó, tem
uma discrepância muito, muito grande, né?
É, então. É o
campeonato. Galatasaray e Fenerbahçe, não adianta, né?
É, fugiu grande. Mas mas é da hora, assim, eu assisti muito ano passado alguns jogos do Turco, sem apostar, porque eu gosto de jogo, né? Sabe que eu gosto de assistir, eu assisto tudo. Até o Nicarágua final eu assisti semana passada. Ui. Mas o Turco é um campeonato da hora desse tipo. E eu acho assim, quem quer se aprofundar, quem quer estudar, quem quer, sabe assim, ver o mercado, ver jogos pra... Tempo de tela, como diz o Theo Borges, tem que ter para pegar estilo de jogo de time. O Turco é um campeonato bacana. Eu acompanho às vezes. Assim, de todos que vão começar, eu acho que é o Turco é o único que eu vou tentar também dar uma olhada com mais profundidade, assim. Mas os outros não dá, não. Polônia, Croácia, Suécia.
O que pega também um pouco no Turco é que você tem o Galatasaray e tem o Fenerbahçe. Só que o Beşiktaş, ele abaixou um pouco o nível dele. O Beşiktaş era mais colado nos dois. Tanto que quando era o terceiro forte ali. Na época que o Talisca tava deitando, o Talisca jogava muito no Campeonato Turco, tá maluco. Só que hoje em dia, enfim, já não tá entregando a mesma coisa. O Campeonato lá também, enfim, deu uma abaixada a qualidade. O próprio Falcão García, que tá agora lá no Galatasaray também, já não faz gol, já fez uma cota. Então tá difícil.
Parece que o goleiro do Beşiktaş era aquele cara, né? Que era, ele pediu pra voltar, não foi? Pro Liverpool?
Pra voltar. O Liverpool. O Karius, o goleiro lá que fez os frangos lá contra o Real Madrid.
Ele bonitão lá. Bonitão que ele goleiro lá, hein?
Bonitão, loirão.
Só tem beleza.
Só tem beleza. Não pega nada. Piruzeiro
do caralho.
Eu vou... Tem que botar o... Com essa do Diógenes, tem que botar ele junto com o Francisco, cara. Não é possível, cara.
Não dá, não, não dá.
Não
já
dá,
liga cara. Pro Caio também, já pra ficar certinho. Pô, já.
Faz um romance, vou até sair de cena daí.
Não, o cara é bonitão, vou falar que é feio, aquele cara lá. É bonito, pô.
Pô, bota a foto do Caris aí, você vai falar que o cara é feio. Duvido, é, rapaz, não tem
feio,
como, mano.
Feio é a gente é feio, cara.
Feio é a gente.
Feio é a gente.
Ah, exato, vocês falando e eu aqui doido, cara, pra poder... A gente, com alguém a gente comentar sobre o Mauro Iguatu, aqui, goleiro do Guarani de Sobral, cara. Sobre o Léo Paragaíba. Eu quero dar Turquia.
Quem é caro esperto do goleiro do Guarani de Sobral, rapaz? Você é louco.
É, o cara nunca tomou um frango na Champions League.
Champions League? Quem é você, rapaz?
Vamos lá, do Guarani.
Toca, Thiago, pelo amor de Deus. Toca.
Vamos lá. Então, olha esse programa aí. Vai dar o que falar. Vai dar o que falar.
Resenha, você é louco.
É resenha, isso que é bom, isso que é bonito.
Tem como deixar o Ronaldinho Gaúcho participar um dia com nós?
Eita, ah, eu vou te confessar que eu já tentei, cara. Eu até já tentei. Não tentei direto com ele, eu tentei com um amigo
que tem
uma agência que atendeu ele.
Fala que tem cerveja.
Eu tenho um amigo em Porto Alegre. Eu tenho um amigo em Porto Alegre que tem uma agência de publicidade que atendeu o Ronaldinho Gaúcho. Hoje não atende mais. Mas ele disse, ele mandou um áudio, eu acho que eu mandei o um áudio no grupo pro pessoal aí, e que ali era mais complicado. Então, pronto. Mas não deu. Mas seguimos tentando. Não, a gente vai trazer o Mano Menezes, que a gente vai trazer o Felipão. Se liga aí que nós vamos trazer uns cabra forte aqui.
Bora.
Quadro polêmica, meus amigos. Vamos de quadro polêmica. Ah, aquela perguntinha, né? Vamos ver. A perguntinha de hoje é a seguinte. Você, imagina a situação, você... que estava nessa pandemia, seguimos na pandemia, isolados em casa, de casa, aquela coisa toda, e você só tinha o Nicarágua e o Bielorrússia para fazer, se você quisesse fazer alguma coisa. E aí temos Diógenes aqui, é o polêmico especial para ele. Aí a gente foi, aí o cara foi lá fazer o Bielorrusso. Pô, preciso fazer alguma coisa, preciso faturar, vou entrar no Bielorrusso. E o cara foi bem, gostou e tá fazendo unidades aqui, unidades ali. E aí a pergunta que cai é essa, depois dado o contexto, a pergunta é essa. Você, trader ou punter, enfim, que fez o Nicarágua ou o Bielorrusso na pandemia, agora com a volta da Bundesliga, dos campeonatos, enfim, você larga de mão o que você estava fazendo e volta às origens, digamos assim, ou você segue fazendo também e acrescenta esse campeonato aí na tua gama de campeonatos? E aí, meus amigos, vou deixar o cara começar, será? Eu acho que tem que ser.
Nossa, manda brabo, o cara tá no Bielão, manda ver. E aí, qual que é a resenha?
Sou eu, Thiagão?
Ô, Diógenes, eu vou
te falar. É o único que faz Bielorrússia aqui.
É o único, meu amigo.
Ele é o único. Ô, Diógenes, eu vou te dar uma chance. Outro pode responder essa, outro pode responder aquela da escuridão, lá, da noite. Tu que sabe.
Vou no Bielão, então. Bielão aqui tá mais na hora. Não, ô, Thiago, é o seguinte, cara. Fala pra rapaziada. É que nem eu disse, né? Desde né, puxar os três faircasts que eu participei aí, eu entrei como trader no Bielorrusso, né? Não como punter, porque eu não conhecia nada. Mas não vou dizer que eu me decepcionei. Foi um campeonato que, pra futebol, é bem, bem precário, é ruim de assistir. Um ou outro jogo que enche o olho, assim, sabe? Sim, você vê os caras, tem um padrãozinho, tem marcação-pressão, os caras sabem, padrão tático, né? Tem Sim. alguns jogos, tem time que tem, do Bate Borisov, inclusive, ele começou mal o campeonato, começou perdeu dois jogos seguidos, empatou o terceiro em casa, depois que engrenou, hoje tá lá, tá na ponta, conseguiu engrenar a sequência de vitórias e empate, aí tá bem. Mas eu falo assim, eu vou abandonar o Bielorrusso em partes, tá? Eu vou parar de mexer com o Bielorrusso todos os jogos, eu praticamente vi todos os jogos que eu pude assistir, que eu tive condição de ver, eu vi todos. Agora não, agora eu vou selecionar os times que eu percebi que me dá certa facilidade de analisar o comportamento do time no jogo e vou continuar mexendo. O Bate Borisov, inclusive, é um que eu vou assistir. Se tiver o jogo do Bate, eu vou assistir e vou tentar fazer alguma coisa. Um ou outro, assim, sabe? Que tá, o Slutsk, que é um time bacana também. O Energetic também é um time que tem um padrão legal de assistir. Assim, esses jogos, assim, que eu vou tentar... Pra falando trader, não, punter eu não vou fazer nada, Bielorrusso nada, não fiz e não vou fazer, mas começando os campeonatos grandes, né, cara, a gente vai analisar o time que a gente conhece, né, a Bundesliga, o português, e aí a gente vai já pra parte que a gente tem um pouco de conhecimento, vou continuar me aprofundando, porque todo mundo sabe que eu quero ser um trader, eu quero tentar ser um trader, se eu vou conseguir ou não fica aí a interrogação, mas eu vou tentar ainda investir nessa carreira. E, de qualquer forma, assim, não vou abandonar o Bielorrusso, porque foi, vamos dizer assim, o start que me fez analisar os jogos. Então, se eu falar que eu vou abandonar, eu vou estar, tipo, batendo
no prato.
Então eu não vou abandonar o Bielorrusso, não, mas com certeza o meu foco vai ser agora os principais, né? Que não tem como deixar de fora.
Só Bacana. Uma curiosidade, ou só para o Bate Borisov é campeão consecutivo na Bielorrússia desde 2006, gente. Pra vocês têm ideia.
Cara, olha isso, cara.
Faz 14 anos que os caras ganham um campeonato. Ó, meu, na boa. O cara deve até cansar de entrar no campo. Falou, pô, vamos ganhar de novo essa merda. O Paris Saint-Germain... O Paris Saint-Germain, quando tá na 22ª rodada, os caras já tá querendo fazer gol de letra, o Mbappé já. Imagina o Bate.
Por isso que no começo do campeonato, o Bate falou assim, os caras estavam tudo de ressaca, mano. No ano passado ainda. Os caras vão perder uns 3, 4 jogos aí e depois nós embala e ganha tudo. Porque os caras, falar pra você, cara, quem viu o primeiro jogo do Bate nesse campeonato e ver o jogo dele, os outros dois, os dois últimos que ele fez, cara, não é, parece que é outro time que entrou em campo, cara.
A superioridade é muito grande, né?
Chega a ser legal de assistir, cara. Eu assisti os jogos, sabe? Eu falo assim porque eu vi todos, então. O primeiro jogo, eu entrei a favor do Bat, né? No primeiro jogo, começo do campeonato, trailer e tal. Pô, jogando bem, pum, tomei o gol. Pum, tomei outro gol. Pô, caramba! Mas só que aí depois você vai vendo, e aí você segue o campeonato, vai vendo o time evoluindo, né? É legal. Gostei de acompanhar o campeonato, a história do campeonato, né?
Bacana, trouxemos essa polêmica para cá, pro Josh fez, ele atuou no Bielorrusso, né, e teve sucesso aí. Mas agora, para a gente responder aqui, eu, o Hugo e o Luiz, a gente vai ter que fazer um exercício de imaginação. Nós não fizemos isso, né? Nós não atuamos, né? Pelo menos eu não, eu acho que os dois aqui, meus companheiros também não. Então, façamos um exercício. Vamos fazer de conta, Luiz e Hugo, que a gente... Pronto, fez aí dois, três jogos do Bielorrusso ou do Nicarágua, que seja. A gente fez alguma coisa nessa pandemia. E agora? Tentando colocar na mente o que a gente fez. O que faríamos? Largaríamos ou continuaríamos? Ou que nem esse meio termo do Diógenes. É um meio termo, pronto. Ele não vai largar, não vai fazer tudo, mas ele vai escolher, né, a dedo o que, que ele quer entrar.
A gente fala, a gente brinca, tudo. É até importante agora nessa hora a gente deixar as coisas um pouco mais claras. A gente brinca sobre questão, mas é totalmente legítimo você trabalhar com o campeonato com o campeonato bielorrusso, com o campeonato do Vietnã, Ilhas Faroé, né? Faroé, eu acho que é totalmente legítimo. A gente brinca, mas a bem da verdade, se você for reparar que eu faço, que eu trabalho no jogo Caucaia e Pacaju, qual a diferença? Tá vendo? Qual a diferença? São duas regiões no entorno de Fortaleza que tem aldeias indígenas, tá entendendo? O Pacajus não é a terra do Caju, mas o símbolo do Pacajus, o escudo do Pacajus é um índio. Caucaia tem ali umas reservas indígenas, né? Eu acho que você vai ver, cara, o cara está trabalhando aonde? Então, eu acredito que de alguém de fora vai ver, é a mesma coisa. E assim, e a gente brinca também, mas eu lembro da Bujanra, né? Do Antônio Bujanra, que disse que a vida é sua, estrague como quiser, ou seja, o dinheiro é seu, o tempo é seu, gaste como quiser, desperdice como quiser, ou trabalhe como quiser, que aí tem uma infinidade de possibilidades nessa frase. E assim, eu acho que muita gente abriu um leque de opção, e nessa abertura conseguiu apanhar alguns campeonatos em que pode sim se tornar um profissional, entender como funciona. Nós temos outros também que não aproveitaram, que não foi uma oportunidade. A Raquel, de Portugal, ela já trabalhava com o Bielorrusso. Então, é uma coisa, olha, você vê, é um campeonato que não era aproveitado por muitos, mas já existia profissionais. Já existiam profissionais. Me espanta Me espanta muito, claro, pessoas que, de uma hora para outra, se tornam especialistas e mergulham, induzem, e assim, induzir é o verbo correto. Outras pessoas a mergulharem na sua aventura. E isso me deixa muito, muito preocupado. Mas trabalhar igual o Diógenes aqui, Marcelo dizendo que trabalhou de forma experimental, que gostou, que fez disso uma experiência, que estudou, aproveitou para estudar, cara, é totalmente legítimo. E se eu, na minha pouca sabedoria, tivesse decidido trabalhar no Bielorrusso, no campeonato da Nicarágua. Cara, Nicarágua, como é que eu vou falar? Campeonato o quê? Nicaraguês, Nicaraguano? Não, nem sei, né?
Nicaragão.
Se eu fosse trabalhar no Nicaragão.
Nicaragão.
No Nicaragão? Cara, assim, Provavelmente eu, como profissional, se eu tivesse encontrado uma lógica ali, se eu tivesse conseguido fazer ter um bom retrospecto e conseguisse entender que aquilo ali não foi sorte, não foi uma curva, ou qualquer outro adjetivo que você dá para coisas dentro das apostas esportivas que não tem nada a ver com a tua habilidade, eu continuaria trabalhando, sim, com certeza.
Boa, boa. Bacana. Luiz?
Bom, eu partilho da mesma ideia. Eu acho que assim, a gente brinca, claro, a gente tem que fazer essa resenha normal, mas eu acredito muito que o valor não escolhe a liga, né? Quanto mais você conhece da liga, não interessa, cara. Às vezes a gente tá brincando aqui, mas tem um ouvinte que, cara, o cara tá atuando no campeonato de Honduras. Quem sou eu pra falar que ele tá errado? A questão é como você atua nos campeonatos que você atua. Isso é diferente. Se você atua de forma profissional, se você entende das equipes, se você entende como funciona o campeonato, cara, o mercado é livre. Desenvolva, extraia valor do mercado, enfia a faca e gira. É isso que tem que ser feito. Agora, o que é triste é realmente isso que o Hugo comentou. Né? A gente vê muitas pessoas que não sabiam nem onde que é a Bielorrússia, onde que é a Nicarágua. O cara querer me vender um serviço, querer fazer coisas que isso não existe, gente. Quando a gente está aqui dando o nosso rosto, dando a nossa opinião, é nossa opinião sendo simples, mas assim, não impondo uma verdade. É triste quando as pessoas começam a induzir outros apostadores com menos informação a fazer algo que não existe. O cara não é um profissional daquilo. Você não pode induzir as pessoas em algo que você não tem pleno domínio ou pelo menos busca-o, né? Quem você vai falar, ó, eu sou o melhor, o Thiago, com todo mundo. Mas assim, se a ideia é simplesmente isso. Você que segue algum serviço de tips, de picks, enfim, o que for, busque alguém de confiança, de verdade, alguém que conversa com você, alguém que te manda uma odd e você vai olhar e ela tá ali, enfim, essas coisas do tipo. É isso que você tem que dar valor em pessoas que vão, que às vezes te entreguem menos, mas que entreguem com ali, ó, junto, mostrando o que é a verdade, porque a mentira tá cheia, a gente sabe como é que é isso.
Bacana, Luiz, muito bem colocado e... Palmas, né? Palmas. Vamos palmas pro Luiz.
Esse moleque é monstro demais, ele é monstro. Ah,
é demais, né, cara? É isso. Aqui, falei à noite, cara. 2:30 da manhã é o sono, rapaz.
Delírio noturno.
Delírio noturno.
Fechando o programa, eu vou com o Diógenes pra gente não alongar muito aqui. Eu acho que se eu tivesse feito, eu escolheria. Agora, com a volta dos campeonatos que eu atuo, digamos, eu nesse que eu atuei na pandemia, eu escolheria alguns jogos para atuar bem, bem de boa, assim, bem de leve mesmo. E porque ia manter o meu foco no que eu já vinha fazendo antes da pandemia. Então essa é a ideia. Muito bem, meus amigos, olha para ser um Faircast aí, que é uma volta dos campeonatos, tivemos muitos assuntos, né? Acabamos falando bastante, de repente nos estendemos aqui, o caro ouvinte que nos ouve nos perdoe se enchemos demais seu ouvido, se nos estendemos demais em algum assunto. O calor da emoção, a madrugada, essa coisa toda, a cerveja, isso tudo influencia. E agradecemos demais a presença de todos vocês, meus colegas aqui, ao Augusto Coelho. Um abraço, né, cara? O Hugo não participa. Hugo não participa, eu falo Augusto, cara. O Augusto tá sempre aqui agora trocou, cara. O Hugo vai ter que voltar mais vezes aqui, tá louco? Hugo Guedes, obrigado pela presença. Logo vamos fazer os fechamentos. Diógenes Moraes também, mais uma vez, cara. Aparece mais, cara. Não é possível para dar um, né? Uma
moral, né? Um
debate a mais aí sobre o Bielorrusso, o que for o campeonato que estiver atuando.
Eu sou resenha. Se for resenha, eu venho. Se for sério, eu venho, não.
Não, resenha, cara, resenha, aparece mais. Luiz Duarte, obrigado também pela presença, sempre um madrugador, o homem das ideias. Ah, aliás, vai ter Faircast, né, agora vamos fazer um jabá, já vai dar para o pessoal. Ah, nós vamos gravar aqui, quando é que vai no grupo do Televai? Na sexta, né? Na
sexta amanhã, já está no grupo. Sexta-feira
amanhã,
tá já está
no Telegram. Deixa eu saber, então, vai saber que tem Faircast ao vivo às 9h30, é isso,
sábado.
Luiz, né?
9h30 da manhã no sábado, iremos fazer um Faircast aí ao vivo. Novidade para vocês aí, dois convidados, ó. Show de bola, vai ser uma resenha top.
Exato.
Café de novo, top. Luiz?
Cafezinho de, pô, 9h30 da manhã, me ajuda.
Tenta
aí.
Fazer,
de...
ó, analisa aí, um churrasco com o Faircast, tipo 3h da tarde, churrasco. Aí, né, faz, imagina, eu, ali, churrasqueira, a cerveja, pá, entendeu?
Churrasqueira é assim, e fazer o Faircast.
Deixa o Brasileirão voltar, o Brasileirão, vai ser mais da hora. Puxa mais esse, mais, pra, tem mais minha cara desse negócio aí.
Combinado, combinado.
Beleza, bacana. Então vamos às considerações finais. Hugo Guedes, por favor, inicie, dê as honras, já que volta ao programa. E vê se volta mais seguido, cara, pelo amor de Deus. Cara.
Pois é, fez muito tempo, eu tava até meio saudade mesmo, sabe? A gente vai virando rotina, mas faz parte. Ah, Thiago, prazer participar do Faircast. Muito obrigado pelo convite. De hoje, bom, acho que é o primeiro ou segundo, né? Poucas vezes
eu participei. Eu acho que é o segundo, Hugo.
Com o Diógenes. E Luiz é aquela resenha, né, cara? Aquele bate-papo sempre muito proveitoso, um talento aí, uma capacidade enorme.
Os caras mentem, que é uma beleza, né? Os caras mentem, que
porra, cara! Mas é,
não, mas é sincero, cara, eu também, bom, eu também concordo.
E você que que tá escutando o Faircast, lembre-se que domingo, às 16 horas, nós vamos ter a reprise, mas vale a pena, né? Flamengo e River Plate. E eu estarei acompanhando. Provavelmente comemorarei, como comemorei, né? Quando estava sendo ao vivo, cara. E vinguei todas as minhas raivas naquele jogo. E é isso aí, pessoal. Um abraço e tamo junto.
Bacana, valeu pela presença. Luiz Duarte. Já tá na madrugada e não dorme, meu filho. Dá fechamento aí. Bora, fechamento bora. Não, as considerações finais.
Bom, quero agradecer novamente aí a todos os amigos da mesa. Agradecer o Gão. Mente mal pra caramba. Agradecer o Thiago novamente pelo convite. A Odi pela resenha top, como sempre. Quero ver você e seus números aí no Bielão, hein, Odi? Não é pra abandonar isso não, cara. Agora, ó. Tem que ser. E quero agradecer também aos nossos ouvintes aí, a galera que tá nos ouvindo. Pedimos desculpas já pelo um tempinho um pouquinho excessivo aí. Mas é por uma boa razão, galera. Saudade de falar de futebol. E é isso. Vamos pra cima. Aquela coisa que vocês já sabem. Estudar. E muito trabalho. Uma hora chega. Ok? Valeu, abraço. Tamo junto.
Show. Valeu. Diógenes Moraes, fecha pra nós então o Faircast 48.
Opa, mais uma vez, Thiagão. Obrigado aí, Luiz. Mais uma vez, sempre junto, não é... Já perdi as contas quando a gente fez junto aí esse Faircast aqui, mas sempre um prazer, sempre é da hora a resenha. É daquele jeito. O Gão, eu acho que a segunda nossa tá massa também. Vamos tentar aí nas próximas aí ficar junto. É, rapaziada, é só agradecer a paciência de todos aí pra acompanhar a nossa resenha e em prol de conhecimento, passar um conhecimento bacana pra rapaziada. A gente não tá aqui, né, tentando fazer nada para prejudicar a comunidade. A gente quer só agregar e valorizar o que a gente faz, que é trabalhar com a aposta esportiva. Mas segue, toca o barco aí, segue o jogo e vamos levando a vida como os campeonatos deixar. Um abraço, Thiagão. Um abraço, rapaziada. Tamo junto aí.
Bacana, valeu. Obrigado, então, a todos vocês que nos ouviram em mais um Faircast. Até a semana que vem com o Faircast 49. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida também, por favor, entre em contato com a gente. É isso. Obrigado pela atenção de todos. Até o próximo Faircast.